Eu tenho um sonho. Martin Luther King Jr. Estou feliz por me unir a vocês hoje naquele que ficará para a história como a maior manifestação pela liberdade na história de nossa nação. Há 100 anos, um grande americano, sob cuja sombra simbólica estamos hoje, assinou a Proclamação de Emancipação. Esse decreto monumental surgiu como um grande farol de esperança para milhões de escravizados negros que haviam sido marcados pelas chamas de uma injustiça devastadora. Veio como uma aurora jubilosa para pôr fim à longa noite de seu cativeiro. Mas, 100 anos depois, o negro ainda não é livre. 100 anos depois, a vida do negro ainda está tristemente limitada pelos grilhões da segregação e pelas correntes da discriminação. 100 anos depois, o negro vive em uma ilha solitária de pobreza, em meio a um vasto oceano de prosperidade material. 100 anos depois, o negro ainda definha nos cantos da sociedade americana e se encontra exilado em sua própria terra. E assim, viemos aqui hoje para expor uma condição vergonhosa. De certo modo, viemos à capital de nossa nação para descontar um cheque. Quando os arquitetos de nossa república escreveram as magníficas palavras da Constituição e da Declaração de Independência, estavam assinando uma nota promissória da qual todo americano seria herdeiro. Essa nota era a promessa de que todos os homens, sim, tanto negros quanto brancos, teriam garantidos os direitos inalienáveis à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Hoje é evidente que a América não honrou essa nota promissória no que diz respeito a seus cidadãos de cor. Em vez de cumprir essa obrigação sagrada, a América deu ao povo negro um cheque sem fundos, um cheque que voltou marcado como insuficiência de recursos. Mas nos recusamos a acreditar que o Banco da Justiça esteja falido. Nos recusamos a acreditar que haja fundos insuficientes nos grandes cofres de oportunidade desta nação. E assim, viemos descontar esse cheque, um cheque que nos dará, mediante demanda, as riquezas da liberdade e a segurança da justiça. Viemos também a este lugar sagrado para lembrar à América a urgência feroz do agora. Este não é momento de se entregar ao luxo de esfriar ou de tomar o tranquilizante do gradualismo. Agora é a hora de tornar reais as promessas da democracia. Agora é a hora de sair do vale escuro e desolado da segregação para o caminho iluminado da justiça racial. Agora é a hora de erguer nossa nação das areias movediças da injustiça racial para a rocha sólida da fraternidade. Agora é a hora de tornar a justiça uma realidade para todos os filhos de Deus. Seria fatal para a nação ignorar a urgência do momento. Este verão sufocante da legítima insatisfação do negro não passará até que haja um revigorante outono de liberdade e igualdade. 1963 não é um fim, mas um começo. E aqueles que esperam que o negro apenas desabafasse e agora esteja satisfeito terão um rude despertar se a nação voltar ao normal. Não haverá descanso nem tranquilidade na América enquanto ao negro não forem concedidos seus direitos de cidadania. Os redemoinhos da revolta continuarão a sacudir os alicerces de nossa nação até que surja o brilhante dia da justiça. Mas há algo que devo dizer ao meu povo, que está no limiar acolhedor que leva ao Palácio da Justiça, no processo de conquistar nosso lugar legítimo, não devemos cometer atos injustos. Não busquemos saciar nossa sede de liberdade bebendo do cálice do amargor e do ódio. Devemos sempre conduzir nossa luta no alto plano da dignidade e da disciplina. Não devemos permitir que nosso protesto criativo degenere em violência física. Repetidas vezes, devemos elevar-nos às alturas majestosas de responder à força física com a força da alma. A nova e maravilhosa combatividade que tomou conta da comunidade negra não deve nos levar à desconfiança de todas as pessoas brancas, pois muitos de nossos irmãos brancos, como evidenciado por sua presença aqui hoje, perceberam que seu destino está ligado ao nosso destino, e perceberam que sua liberdade está inseparavelmente ligada à nossa. Não podemos caminhar sozinhos. E, ao caminharmos, devemos assumir o compromisso de seguir sempre em frente. Não podemos voltar atrás. Há aqueles que perguntam aos defensores dos direitos civis, quando vocês estarão satisfeitos? Nunca estaremos satisfeitos enquanto o negro for vítima dos horrores indescritíveis da brutalidade policial. Nunca estaremos satisfeitos enquanto nossos corpos, cansados das viagens, não puderem encontrar abrigo nos motéis das rodovias e nos hotéis das cidades. Não podemos estar satisfeitos enquanto a mobilidade básica do negro for apenas de um gueto menor para um maior. Nunca estaremos satisfeitos enquanto nossas crianças forem privadas de sua identidade e dignidade por placas que dizem somente para brancos. Não estaremos satisfeitos enquanto um negro no Mississippi não puder votar e um negro em Nova York acreditar que não tem motivo para votar. Não, não estamos satisfeitos, e não estaremos satisfeitos até que a justiça corra como as águas e a retidão como um poderoso rio. Não ignoro que alguns de vocês vieram aqui após grandes provações e tribulações. Alguns de vocês vieram diretamente de celas apertadas. Alguns vieram de regiões onde sua busca pela liberdade os deixou marcados pelas tempestades da perseguição e abalados pelos ventos da brutalidade policial. Vocês foram veteranos de um sofrimento criativo. Continuem trabalhando com a fé de que o sofrimento imerecido é redentor. Voltem para o Mississippi, voltem para o Alabama, voltem para a Carolina do Sul, voltem para a Geórgia, voltem para a Louisiana. Voltem para os cortiços e guetos de nossas cidades do norte, sabendo que, de alguma forma, essa situação pode ser transformada. Não nos deixemos afundar no vale do desespero. Eu lhes digo hoje, meus amigos, mesmo diante das dificuldades de hoje e de amanhã, eu ainda tenho um sonho. É um sonho profundamente enraizado no sonho americano. Tenho um sonho de que um dia esta nação se levantará e viverá o verdadeiro significado de seu credo. Consideramos estas verdades evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais. Tenho um sonho de que um dia, nas colinas vermelhas da Geórgia, os filhos de antigos escravizados e os filhos de antigos senhores de escravos poderão sentar-se juntos à mesa da fraternidade. Tenho um sonho de que um dia até mesmo o estado do Mississippi, um estado sufocado pelo calor da injustiça e da opressão, será transformado em um oásis de liberdade e justiça. Tenho um sonho de que meus quatro filhos pequenos viverão um dia em uma nação onde não serão julgados pela cor de sua pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Eu tenho um sonho hoje. Tenho um sonho de que um dia, lá no Alabama, com seus racistas cruéis, com seu governador tendo os lábios transbordando palavras de interposição e anulação, um dia, bem ali no Alabama, meninos e meninas negros poderão dar as mãos a meninos e meninas brancos como irmãos e irmãs. Eu tenho um sonho hoje. Tenho um sonho de que um dia todo vale será exaltado, toda colina e montanha será rebaixada, os lugares acidentados serão aplanados, os caminhos tortuosos serão endireitados, e a glória do Senhor será revelada, e toda a humanidade a verá conjuntamente. Esta é a nossa esperança. Esta é a fé com a qual volto para o Sul. Com essa fé, seremos capazes de esculpir na montanha do desespero uma pedra de esperança. Com essa fé, seremos capazes de transformar as discórdias estridentes de nossa nação em uma bela sinfonia de fraternidade. Com essa fé, seremos capazes de trabalhar juntos, orar juntos, lutar juntos, ir para a prisão juntos, levantar-nos pela liberdade juntos, sabendo que seremos livres um dia. Esse será o dia em que todos os filhos de Deus poderão cantar com um novo significado. Minha terra é de ti, doce terra da liberdade, de ti eu canto. Terra onde meus pais morreram, terra do orgulho dos peregrinos, de cada encosta montanhosa, que a liberdade ressoe. E se a América há de ser uma grande nação, isso deve se tornar realidade. Então, que a liberdade ressoe dos imponentes montes de New Hampshire. Que a liberdade ressoe das grandiosas montanhas de Nova York. Que a liberdade ressoe das elevadas Alleghenies da Pensilvânia. Que a liberdade ressoe das montanhas rochosas cobertas de neve do Colorado. Que a liberdade ressoe das encostas sinuosas da Califórnia. Mas não apenas isso. Que a liberdade ressoe da Stone Mountain, na Geórgia. Que a liberdade ressoe da Lookout Mountain, no Tennessee. Que a liberdade ressoe de cada colina e pequeno monte do Mississippi. De cada encosta montanhosa, que a liberdade ressoe. E quando isso acontecer, quando permitirmos que a liberdade ressoe, quando a deixarmos soar em cada vila e cada aldeia, em cada estado e cada cidade, poderemos acelerar o dia em que todos os filhos de Deus, homens negros e homens brancos, judeus e gentios, protestantes e católicos, poderão dar as mãos e cantar as palavras do antigo espiritual negro. Livre enfim! Livre enfim! Graças a Deus Todo-Poderoso, somos livres enfim!